Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, às 15 horas e 1 minuto. Convido o senhor deputado Marcos Maciel para secretariar os trabalhos da mesa. Tá bom. Tem expediente? Tem expediente? Peço ao senhor deputado Marcos Maciel que leia o expediente sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa para leitura, dia 8 de 2 de 2024. Mensagem número 63, 2024, Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei número 892, de 2024, que confere ao Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, IGES-DF, a gestão do equipamento de saúde da Cidade do Sol, no caso em que especifique da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei, deputado Hermeto, dispõe sobre atenção à saúde mental do policial militar e bombeiro militar do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Robério Negreiros, institui o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e da outras providências. Projeto de lei, deputado Hermeto, cria a obrigação dos condenados e presos provisórios pela Lei Maria da Penha a usarem tornozeleira eletrônica que avisem a vítima quando o usuário se aproxima. Projeto de lei, deputado Hermeto, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames de ecocardiograma nos recém-nascidos portadores de síndrome de Down no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Hermeto, veda a nomeação de bens e logradouros públicos com o nome de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Hermeto, dispõe sobre a criação do programa de incentivo à doação de cabelos para produção de perucas em prol das pessoas em tratamento de câncer no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Hermeto, dispõe sobre a suspensão do benefício da saída temporária de presos em datas comemorativas no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Hermeto, assegura aos veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal o direito à meia entrada na aquisição de ingressos para eventos artísticos, culturais, cinematográficos, desportivos realizados no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Jorge Viana, dispõe sobre folga compensatória para servidores civis e militares do Governo do Distrito Federal. 5 indicações, deputado Ricardo Valle. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização de audiência pública no dia 30 de outubro de 2024, às 19 horas, no plenário desta casa, para debater sobre a realidade dos produtores rurais no Distrito Federal. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização da sessão solene em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama, a realizar-se no dia 22 de novembro de 2024, às 19 horas, no plenário desta casa. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização de audiência pública no dia 19 de... Acho que eu já li esse aqui, né? Não. Ok. Requer a realização de audiência pública no dia 19 de novembro, às 19 horas, no plenário desta casa, para debater sobre a situação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização de sessão solene para homenagear os conselheiros tutelares do Distrito Federal, a realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2024, às 19 horas, no plenário desta casa. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário de Brasília, a realizar-se no dia 22 de abril de 2024, às 19 horas, no plenário desta casa. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização de sessão solene para homenagear as mulheres que trabalham nas Forças de Segurança do Distrito Federal, a realizar-se no dia 14 de março de 2024, às 19 horas, no plenário desta casa. Requerimento, deputada Paula Belmonte, requer a realização de sessão solene em homenagem à primeira infância no Distrito Federal, a realizar-se no dia 26 de agosto de 2024, às 19 horas, no plenário desta casa. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Altas Habilidades e Superdotação. A realizar-se no dia 12 de agosto de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao Maio Laranja. A realizar-se no dia 22 de maio de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Escoteiro, a realizar-se no dia 25 de abril de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de audiência pública no dia 19 de junho de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa, para debater sobre a situação das pessoas ostomizadas no Distrito Federal. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de audiência pública no dia 25 de março de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa, para debater sobre os problemas enfrentados pelos moradores dos condomínios Porto Rico, na região administrativa de Santa Maria. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de audiência pública no dia 29 de fevereiro de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa, para debater sobre a saúde mental dos servidores de segurança pública. Do Distrito Federal. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Desbravadores, a realizar-se no dia 19 de setembro de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa. Requerimento da deputada Paula Belmonte. Requer a realização de sessão solene em homenagem às Forças Armadas, a realizar-se no dia 9 de setembro de 2024, às 19 horas, no plenário desta Casa. Moção do deputado Martins Machado. Manifesta votos de louvor e homenagear atletas beneficiados pelo programa Bolsa Atleta, que diariamente lutam para representar o Distrito Federal. Moção, deputada doutora Jane. Moção de louvor em sessão solene, em reconhecimento e homenagem ao aniversário de 20 anos da cidade estrutural, realizar-se no dia 16 de fevereiro de 2024, às 10 horas, no Centro Olímpico da Estrutural, localizado na Esquia, Área Especial 2, Setor Norte da Estrutural, Região Administrativa Esquia Estrutural. Do Distrito Federal. Moção, deputado Hermeto, reconhece e apresenta votos de louvor aos policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar e do 4º CPR pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação demonstrados ao prender em flagrante um homem que cometeu latrocínio na cidade de Braslândia, DF. Moção, deputado Hermeto. Parabeniza e manifesta votos de louvor à pessoa que especifica pelos relevantes serviços prestados ao público interno e externo da Polícia Militar do Distrito Federal por meio do trabalho realizado junto ao DSAP, Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal. Moção, deputada Paula Belmonte. Parabeniza e manifesta votos de louvor aos conselheiros tutelares que especifica pelos relevantes serviços prestados no exercício de suas funções. Moção, deputada Jaqueline Silva. Reconhece e apresenta votos de louvor à doutora Tamar Almeida Gomes, pelo Dia da Mulher Advogada do DF, pelos notáveis trabalhos realizados no exercício da advocacia do Distrito Federal. É o que tem sobre a mesa, presidente.
Peço a Vossa Excelência que proceda a leitura da ata.
Ata sucinta da terceira sessão ordinária em 7 de fevereiro de 2024. É isso, presidente.
Dispensa a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida. Não havendo pedido de retificação, como já é de conhecimento de todos os deputados e deputadas, dou como lida e aprovada a referida ata. Retificação. Onde se lê na 61ª... Centésima décima primeira sessão ordinária, PL 1551-2019, PDL 22-2020, leia-se PL 1551-2020, PDL 22-2023, onde se lê na 31ª extraordinária, PL 1551-2019 e PL 2554-2021, leia-se PL 1551-2020 e 2554-2022. Submeto a retificação ao plenário. Não havendo ninguém contrário, a alteração solicita ao setor de taquigrafia e ao setor de ata e súmula que proceda a retificação lida aqui. Estando em plenário, deputado Chico Vigilante, Max Maciel e deputado Gabriel Magno, já tendo passado por aqui o deputado Pepa e o deputado Daniel de Castro, que me falava aqui que foi socorrer umas pessoas que estão muito mal na UPA, eu suspendo a sessão por 30 minutos ou até que se complete o quórum para os debates. Reabro a sessão e convido o deputado Ricardo Valle para presidir os trabalhos. Aproveito e passo a palavra ao líder da minoria, deputado Gabriel Magno. Vossa Excelência está com a palavra.
Boa tarde. Não, pode deixar o cronômetro do jeito que está. 30 minutos. Só
passou a palavra. Então, dando início aqui à sessão, eu abro o comunicado de líderes e passo a palavra para o nobre deputado Gabriel Magno.
Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Presidente, essa semana ficou marcado com uma frase que tem dois significados bastante diferentes para o povo do Distrito Federal e para o povo brasileiro. O famoso toque, toque, toque. Para o povo do Distrito Federal é uma tragédia. É a ausência desse barulho, desse sinal, já que o governador Ibanez mandou embora e não contratou os ACS, agentes comunitários de saúde, que deveriam. Está agora batendo na casa das famílias para prevenir e combater a dengue. Mas para o povo brasileiro, o toque, toque, toque dessa semana é o sinal de que não passarão impunes aqueles que atentaram contra a democracia brasileira. E, presidente, é curioso como alguns são muito apressados, porque essa semana, nessa casa, nós chegamos a escutar, inclusive, de alguns parlamentares, deputado Chico, que a esquerda deveria pedir desculpa, porque estava sendo arquivado o inquérito civil, por exemplo, do golpista, do que atentou contra a democracia, o senhor Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do governo Ibanez, ex-ministro da Justiça do inelegível. Pois bem, hoje, esse mesmo foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal. Nós dissemos e alertamos, deputado Chico, o arquivamento do inquérito civil não significava salvar ninguém. Primeiro que o Ministério Público, diferente do que eles estavam acostumados, não absolve, não julga, não condena ninguém. E o inquérito criminal ainda está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Ainda está tendo as operações da Polícia Federal. E veja bem, hoje, 4 mandados de prisão. Felipe Martins, ex-assessor especial do inelegível e agora também inviajável, o Bolsonaro. Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército, Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, e mais um coronel, o Bernardo Romão, que não está no Brasil, está nos Estados Unidos. E, diante das buscas e apreensões sobre várias pessoas do núcleo duro, da extrema-direita, dos bolsonaristas, dos golpistas, dos criminosos, Valdemar da Costa Neto, o corrupto, o presidente, deputado Chico, do Partido Liberal, do PL, partido do inelegível Bolsonaro, que teve um mandado de busca e apreensão, e olha só, foi preso. Porque essa turma, além de atentar contra a democracia, não tem nenhum apreço pelas leis. Tinha uma arma, presidente, ilegal, uma arma ilegal, é a turma da morte. É a turma que defende, inclusive, armar a população. É a turma que é responsável por milhares de mortes nesse país. Foi preso o presidente do PL, do Partido Liberal, Anderson Torres. O general defensor de torturador, que esteve aqui, nessa cadeira, na CPI, Heleno, aquele que defende a tortura, defendeu a ditadura, defendeu o assassinato de pessoas, por divergir politicamente. A operação da Polícia Federal hoje, presidente, é um passo importante para a gente desnudar a verdade dos fatos e do que aconteceu no Brasil no último período. Tentaram um golpe de Estado. E é muito grave, porque os relatos, a transcrição das conversas, os vídeos, os áudios vazados hoje mostram uma coisa, presidente. Se o golpe tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. Essa turma era capaz de qualquer coisa. Se o golpe tivesse dado certo, nossas vidas estavam em risco. Se o golpe tivesse dado certo, esse parlamento estava em risco. Se o golpe tivesse dado certo, a vida do povo brasileiro estava em risco. Ainda bem que a democracia resistiu, que vários se levantaram e não permitiram o golpe de Estado que estava sendo, o golpe de Estado que estava sendo gestado dentro do Palácio do Planalto, que estava sendo gestado, infelizmente, com a conivência de um setor das Forças Armadas que negaram e traíram o juramento de defender a República. Mas, presidente, eu quero terminar com uma preocupação. Nós já estamos vendo a cidade um pouco esvaziada, presidente. Talvez seja por conta do carnaval. Espero que, após o carnaval, a gente possa voltar a ver todo mundo. Porque tem uma turma que já começou a fugir. Hoje, depois das operações, a primeira-dama foi a primeira a vazar. A ex-primeira-dama foi a primeira a vazar. Picou mula. Foi para os Estados Unidos, talvez com medo de ter o seu passaporte também apreendido, porque o ex-presidente, inelegível, agora inviajável, e será preso, Bolsonaro será preso por justiça de transição, por respeito à memória e à verdade desse país, e para dizer, ditadura nunca mais, os golpistas, aqueles que atentaram contra o direito do povo brasileiro, hão de pagar. E quero encerrar mesmo, mais uma vez elogiando, eu não tenho a grandeza, obviamente, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez hoje mostrou como é um estadista, uma grandeza moral inigualável, de desejar e respeitar o cargo de presidente da República, que o Bolsonaro, que o ditador Heleno, para concluir, presidente, que o ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança do Ibanez, Anderson Torres, e todos aqueles que estão sendo investigados por tentativa de golpe, possam ter o que ele não teve, a presunção de inocência, o rigor da lei, o que o Lula, a história mostrou, infelizmente, não teve. Foi preso injustamente ao arrepio da lei, do processo legal. Mas como grande estadista que é, como grande homem que é, se pronunciou hoje publicamente dizendo que espera que justiça seja feita e que o devido processo legal seja respeitado e a presunção de inocência, que é um direito de todos os brasileiros, também seja. Eu não tenho essa grandeza, presidente. Eu vou para o carnaval gritar... Toque, 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 cadeia para golpista, Bolsonaro na prisão.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Dando continuidade aqui ao comunicado de líderes, passo a palavra para o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Nós estamos acompanhando desde cedo essa operação da Polícia Federal contra um grupo de golpistas que estavam encastelados dentro do Palácio do Planalto. É importante que a gente diga isso. Não foi pouca coisa que eles tramaram. Eles tramaram a prisão do ministro Alexandre de Moraes, a prisão do ministro Gilmar Mendes, seria feita através de um decreto presidencial, sabe, deputado João, e a prisão do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Eles achavam que o golpe ia triunfar. Mas aí tem um ponto importante, e que sempre eu falei aqui durante as atividades da CPI, tem até gente que não gosta que eu diga isso, a democracia triunfou em função da posição firme do ministro Alexandre de Moraes, mas também do Estado-Maior do Exército Brasileiro. São 17 generais, todo mundo de 4 estrelas, e na hora da decisão, cada um tem um voto. E quando empata, o comandante desempata. Não precisou desempatar. A maioria se posicionou contra o golpe, mostrando que as Forças Armadas, enquanto instituição exército, estavam ao lado da democracia. Entretanto, o ministro, o comandante da Marinha, o Garnier, ficou do lado do golpista, dizendo que a Marinha estava pronta para ajudar no golpe. Eu sempre disse aqui durante a CPI, que investigou os atos antidemocráticos, quando alguém falava do ministro Alexandre de Moraes, eu sempre disse aqui que o ministro Alexandre de Moraes é a pessoa mais bem informada desse país. E que se as prisões estavam sendo mantidas e mais prisões estavam acontecendo, é porque ele sabia de muita coisa. E continua sabendo. Portanto, eu acho que é hora. E aí não é uma questão de esquerda ou de centro. É hora de todo mundo que gosta e ama a democracia se unir em defesa da democracia desse país. Eles vão continuar tentando atacar o Estado Democrático de Direito. Agora tem um ponto também, o Cid, Tenente Coronel Cid. Por que que ele gravou? Há pouco eu dizia aqui para o deputado Ricardo Valle, que o comandante dele é o presidente das forças, era o presidente, comandante em chefe, era o presidente da República. Portanto, ele gravou para se defender, que ele sabia que ia dar errado e fez a gravação exatamente para se defender. Eu, outro dia, gravei um vídeo falando para o Valdemar Costa Neto, ele que tinha passado, que é presidente do PL, que tinha passado pela Papuda, de que era bom ele desembarcar daquela canoa furada que ele estava a caminho da prisão de novo. Ele não ouviu. Está aí preso de novo. Porque eles afrontam a lei a cada momento. Aí alguém diz, não, mas o processo, a prisão do Valdemar não estava ligada aos atos. Estava ligado, sim. Teve o mandato de busca e apreensão porque estava ligado. E aí descobriram a arma clandestina, ilegal, e por isso ele está preso preventivamente. Portanto, é fundamental que todos nós estejamos unidos na defesa da democracia, que o único soberano das decisões é o povo brasileiro. E ele decidiu pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que está recolocando esse país nos eixos. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Ainda pelo comunicado de líderes, chamar para fazer uso da palavra o deputado Fábio Félix.
Presidente, deputados, deputadas, quem assiste a gente pela TV Câmara Distrital, hoje, sem dúvida, é um dia histórico. A operação da Polícia Federal chama muito a nossa atenção. Nós não estamos falando de uma operação sem materialidade, sem informação. A pessoa que provoca a operação que acontece agora era o ex-ajudante de ordem Jair Messias Bolsonaro, Mauro Cid. Ele estava dentro das salas do poder. Ele estava dentro das principais articulações palacianas que aconteceram no Brasil nos últimos 4 anos. Ele era o homem de confiança do presidente da República. Ele resolveu falar. Ele resolveu não só falar, como mostrar os documentos. Ele tinha tudo planilhado, organizado, um fichário com todos os documentos. Ele mostrou as mensagens de WhatsApp da trama que se desenhou nesse país contra a democracia brasileira. Sabe os ataques contra a urna eletrônica? Descredibilização do TSE não era aleatório, era coordenado. E era coordenado aonde? Dentro do Palácio do Planalto. Sabe a atuação deliberada de autoridades civis e militares? Não era aleatória, era coordenada para gerar o caos institucional no Brasil. E esse caos institucional promover as condições para um golpe de Estado e o não reconhecimento do resultado das eleições. Eu falei aqui na CPI muitas vezes, deputado Ricardo, que é um crime difícil de se investigar, o crime do golpe, quando ele não se consolida, porque todo mundo depois diz que não tinha nada a ver, que atuou tecnicamente, o ex-secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, falou aqui, eu atuei tecnicamente, sendo que tinha a minuta do golpe, sendo que o celular dele foi jogado no mar, ele não trouxe o celular de Miami e entregou para as autoridades, mostrando que queria que as coisas fossem investigadas. Está certo os parlamentares que se preocupam com aqueles vândalos do dia 8, porque eles são a ponta do iceberg. Eles, li até um artigo agora, eles são o problema menor, têm sua responsabilidade, têm que ser condenados. Mas a gente queria que a operação chegasse onde ela chegou agora, na cúpula, na elite política palaciana que organizou essa tentativa de golpe. No dia 9 de janeiro, nós parlamentares nos reunimos aqui em sessão extraordinária. Antes, fomos naquela sala ali, atrás. E lá atrás, deputado Chico Vigilante, todo mundo falava, autoridades civis, que esse processo era resultado do afrouxamento de alguns da cúpula militar. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia. Agora, os militares não têm nada a ver. E essa operação da Polícia Federal comprova o que nós dizíamos. Um setor da cúpula das Forças Armadas tentaram contra a democracia nesse país. Armaram um golpe de Estado. Não tem como relativizar. Não dá para passar pano mais. Bolsonaro é o mentor intelectual. Ele fez emenda na minuta do golpe, que era para prender o presidente do Congresso Nacional, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Está dado, está claro, é fato que houve uma trama de golpe nesse país e é intolerável. Não dão conta de ganhar a eleição, querem tudo no tapetão. O ascenso de Michel Temer foi num golpe parlamentar contra a Dilma. Não tem coragem. E aí tem que ser dito que bom de eleição é o Lula. Porque a única eleição que eles ganharam, deputado Chico, foi a que o Lula não disputou. Porque quando o Lula entrou na eleição, ele ganhou a eleição. Por isso, prenderam o Lula em 2018. Para que ele não fosse candidato naquele contexto de 2018. Porque enfrentar o Lula e ganhar na urna, no voto, eles não dão conta. Tem que dar golpe. E queriam dar golpe em 2022. Intolerável. Aqueles que se dizem patriotas, aqueles que o tempo inteiro usam verde e amarelo com a bandeira do Brasil, e eu não digo todos, viu? Porque não é, eu não confundo os bolsonaristas, não confundo toda a direita ou quem confiou no Bolsonaro com o próprio Bolsonaro, com a cúpula, com aqueles que formulam, aqueles que têm esse plano de golpe na cabeça. Mas aqueles que se dizem patriotas são os verdadeiros traidores da pátria. Os verdadeiros traidores da pátria e da Constituição de 88. E nós, deputado Chico, que estivemos na CPI, temos que olhar, porque a fala do general Heleno e do Anderson Torres aqui, nessa tribuna, que falaram que diriam a verdade, sentados na frente dos parlamentares, não se confirma por aquilo que está nos áudios e no vídeo
que está para sair, sobre a trama do golpe, com a cúpula militar, a participação de uma série daqueles que vieram aqui para participar como depoentes da Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu termino reforçando uma coisa. Não é a cabeça do Alexandre de Moraes, que é o terror de alguns. Não é da cabeça dele. Tudo que está sendo deflagrado a partir da operação de hoje sai de um lugar. Mauro Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro, com provas na mão, entregando a gangue que tentou dar um golpe nesse país. E nós, como parte do parlamento, parte de uma instituição legislativa, todos aqui que passaram pela urna eletrônica, que passaram pelo processo eleitoral democrático, a gente deveria ter a dignidade de defender a democracia e defender que esses criminosos sejam presos, condenados por aquilo que cometeram. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Ainda pelo comunicado de líderes, deputado João Cardoso. Deputado João Cardoso.
Presidente, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes, né, as assessorias, aqueles que nos escutam pela TV Câmara. Presidente, eu venho aqui hoje falar sobre a questão dos concursos públicos, dos servidores públicos, que continuam sempre a me procurar. São agora 39 carreiras que nós acompanhamos aqui no DF. E nós não estamos entendendo o que está acontecendo, por quê? Porque nós temos servidores concursados, servidores de concurso de formação pronto, e esses servidores não estão sendo convocados. No BRB também, vamos tentar marcar uma reunião com o presidente, Paulo Henrique, sempre me atendeu muito bem, porque o BRB hoje tem mais de 600 servidores prontos para assumirem como técnicos. E como foi colocado na reunião com o próprio presidente Paulo Henrique, o BRB cresceu, está em vários estados, então precisa mobiliar com servidores essas agências. Dizem que tem muito estagiário, é claro, precisa ter estagiário, porque o estagiário é aquele que está estudando, está se preparando, dá oportunidade para esses jovens, mas tem que ter o servidor público efetivo nessas agências. Então, eu venho aqui pedir ao governo, pedir ao presidente Paulo Henrique, que verifique essa situação, que possa procurar uma forma, o BRB que está indo tão bem pelo que foi passado para todos nós aqui na Câmara Legislativa, financeiramente, está crescendo, que possa convocar esses servidores. Esses servidores, eles querem ser servidores do BRB, eles querem incorporar esse banco, que é o Banco de Brasília, que também nos orgulha, está agora em praticamente quase todos os estados. Então, é muito importante essa convocação. Como também a convocação dos AVAs e dos ACS, que nós estamos aqui falando o tempo todo. E, mais uma vez, hoje, eu me deparei com pessoas, AVAs, da Vigilância Ambiental, entrando em contato comigo sobre a questão do PCD, Pessoas com Deficiência, que estão sendo barrados na subsaúde da CEPLAD. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, e estou pedindo aqui ao governo para que veja o que está acontecendo na Subsecretaria de Saúde. Hoje, uma das moças que falou comigo, ela tem uma deficiência na perna, e ela recorreu. Olha bem, deputado Max Marcel, se a pessoa tem um problema na perna e recorre, subentende que quem vai avaliá-la para saber se ela é PCD ou não, na próxima avaliação médica na subsaúde, um ortopedista, né? E ela informou para mim que foram dois cardiologistas e reprovaram a moça. E eu falei, olha, minha filha, então você procure judicialmente. E é assim que a gente tem falado. Então, precisa que a CEPLAD verifique isso contra a subsaúde, o que pode estar acontecendo. Isso eu estou narrando um fato que me passaram, né? É esquisito, se for verdade, como ela me colocou. Mas tem acontecido. Então, peço também que essa questão dos PCD sejam bem verificados, porque tem outros concursos agora sendo homologados, serão convocados e vão passar também pela subsaúde, que é a porta de entrada para tomar posse. E a convocação também dos PPGG. Nós temos aí inúmeros prontos, concursados, curso de formação feito, tudo direitinho. Tem mais de 200 vagas esperando, mais de 600 no cadastro reserva. Olha bem, todos os órgãos do GDF, do Executivo, podem receber PPGG. Então, peço novamente, CEPLAD, que dispare isso. Eu conversei hoje com o deputado Wellington, presidente, e também vai somar força conosco, tenho certeza também todo o plenário aqui, todos os parlamentares pensam da mesma forma, para que a gente possa ver, junto ao governo, que possa convocar esses servidores. Em relação à homologação do concurso do Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, que é a minha carreira, uma das minhas carreiras, nós fizemos um questionamento, uma solicitação ao Tribunal de Contas, pedindo para que, quando fosse homologar, que fizesse o cadastro de reserva. O cadastro de reserva com esses outros servidores aprovados, que passaram no concurso, mas não estão dentro do número de vagas, que não fizeram o curso de formação. Porque a diferença entre esses servidores é mínima de nota, ou seja, eles também estão tecnicamente aptos, intelectualmente aptos a assumir. Só que a CEPLAD entendeu que isso não seria possível. A CEPLAD entendeu que não seria possível homologar por conta dessa manifestação do Tribunal de Contas. Eu não entendi. Então, semana que vem, nós estaremos lá junto ao doutor Michel, presidente do Tribunal. Já marcamos também com o conselheiro Inácio, que vai nos receber, para que a gente possa desenrolar essa situação. Porque, antigamente, nós fazíamos concurso aqui no DF e tinha o cadastro reserva. Para que fazer outro concurso se você tem pessoas com as notas ali aprovadas, uma do lado da outra? E a pessoa, às vezes, recebia um telegrama em casa sendo convocado para o concurso, que ela nem lembrava mais que tinha feito. Ou será que nós temos uma indústria de concursos aqui em Brasília? Como eu criei a subcomissão de fiscalização aos concursos, eu vou fiscalizar isso, do edital até o servidor tomar posse. Então, o que aconteceu em relação aos auditores foi isso, não foi uma intenção nossa fazer com que a homologação não fosse feita. A nossa intenção foi fazer com que os demais, cadastro reserva, também ficassem aptos, caso o GDF queira fazer um novo curso de formação e uma convocação também. É isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Cardoso. Deputada Paula Belmonte, pelo Colégio de Líderes.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, parlamentares. Boa tarde a todos aqui da Câmara, servidores e assessores. Que Deus nos abençoe, que cada vez, cada dia traga mais luz a esse parlamento que representa, como eu gosto de dizer, a nossa população. Esse parlamento, ele é responsável pela transformação e de esperança da população. Então, é muito importante que a população acompanhe, que ela fiscalize, que ela contribua, que ela possa reclamar para os 24 parlamentares. Estamos aqui a serviço dessa população. E, nesse sentido, presidente, eu quero dizer que hoje eu tive uma oportunidade muito legal de passar amanhã, logo cedo, lá no Paranoá e no Itapuã. E nós tivemos com uma comunidade ali no Paranoá Parque que existe um instituto que tem apadrinhamentos, que apadrinham crianças, e esse instituto entregou mais de 100 cestas, duplas cestas, porque em janeiro não foi entregue, à população, e deu um kit de material escolar de ótima qualidade, com mochila, e eu fiquei assim encantada de começar o dia com o sorriso das crianças. Então, isso é muito bonito de ver, é muito bonito mostrar para a população que nós precisamos auxiliar. A realidade do plano piloto e de algumas regiões administrativas é muito diferente de muitas regiões que são aqui, economicamente falando, muito precárias. precisando de tudo, precisando de um chinelo de borracha, precisando de uma alimentação. Tem criança que, às vezes, a gente vai em um lugar, presidente Ricardo, a gente ouve ela falando assim, tia, a senhora trouxe um pão? Uma criança pedindo um pão. Então, essa é a responsabilidade que nós temos aqui. A responsabilidade de cada parlamentar trazer umas melhores condições para as nossas crianças e para os nossos jovens. Na sequência, eu fui na escola que foi inaugurada no Itapuã Parque, uma escola lindíssima, a 502 do Itapuã Parque, e está precisando de auxílio para poder estruturar. A escola tem uma estrutura maravilhosa, mas está sem armário, está ainda faltando muita coisa, está sem laboratório de informática, está sem laboratório para artes. Então, eu peço aqui até auxílio para os parlamentares, se puderem colocar a emenda parlamentar para a diretora realizar, por coincidência, uma xará minha, Paula, está fazendo um trabalho excelente, atende mais de 1.200 crianças do ensino infantil e fundamental, e que a gente possa fortalecer escola que ofereça café da manhã quando a criança chega, almoço quando a criança sai, almoço quando a criança chega, jantar quando a criança sai, porque as nossas crianças precisam desse atendimento. Além do conhecimento escolar e educacional, elas precisam da alimentação. E isso é fundamental. Então, nós precisamos cada vez mais fortalecer que tenhamos mais escolas integrais, mas que as escolas que não sejam integrais, que elas forneçam pelo menos duas refeições por dia para as nossas crianças. Um outro lugar que eu fui também foi no CIL do Paranoá, uma escola que ensina 4 tipos de línguas para os nossos jovens. Eu fui estudante do CIL, inglês, espanhol, francês e japonês, extremamente estruturada, mas está num prédio ainda que não consegue atender mais jovens por conta exatamente da estrutura, um prédio alugado. E nós sabemos que a Secretaria de Educação ela tem espaço lá no Paranoá para construir, e a comunidade precisa, a partir desse curso de bilíngue que a criança se torna, o jovem se torna formado, é uma forma já de profissionalização, é uma forma de ele se tornar professor, é uma forma de conseguir um trabalho mais adequado. Então, é isso que nós temos que incentivar. Através da educação, nós vamos transformar o nosso Brasil. Então, eu quero registrar aqui a nossa secretária Elvia, a todos os regionais, de todas as regionais aqui do Distrito Federal, conte com o nosso mandato, porque nós queremos estruturar as escolas para que as nossas crianças sejam recebidas com dignidade. É isso, presidente, que Deus abençoe vocês e estamos juntos em prol de um país e de uma cidade melhor. Presidente, eu posso falar mais um minutinho?
Pode.
Eu vi aqui muitos parlamentares falando do carnaval, nós temos aí um período do carnaval agora, que começa, vamos dizer assim, oficialmente sábado. Eu mesmo não sou muito de dançar e tudo, então eu vou pular o carnaval lá na fazenda, Chico. Mas eu quero dar um conselho às pessoas, porque essa é uma época que, infelizmente, as pessoas bebem demais, as pessoas são sujeitas a determinadas violências. Então, eu estou querendo aqui fazer um pedido como mãe. Primeiro, se puder não beber, não beba. Mas, se beber, tenha cuidado no trânsito, tenha cuidado com a sua família, cuidado com as crianças. Nós tivemos uma reportagem agora que o abuso sexual das crianças aumentaram. Então, que a gente tenha cuidado. Cuidado com as famílias, para que a gente possa ter um carnaval familiar. E um lugar que tem que ser familiar não é só ter criança, não. É ter adulto e mulheres e homens responsáveis por que estão fazendo. Então, eu peço que Deus abençoe a todos, eu peço que as famílias que vão pular carnaval, que elas tenham cuidado com as suas crianças. É isso, presidente, que Deus nos abençoe.
Obrigado, deputada Paula Belmonte. Encerrando o comunicado de líderes, abro o comunicado de parlamentares, chamar para fazer uso da palavra o deputado Max Maciel.
Boa tarde, presidente e deputado Ricardo Valle, nesta sessão do dia de hoje, a todas e todos que acompanham a gente aqui no plenário e pela TV Câmara Distrital. Bem, acho que o motivo da fala hoje é o acontecimento do dia, né? Acordamos, primeiro que para nós nenhuma surpresa, né, deputado Chico? Da capacidade que essa turma atentou, deputado Fábio, historicamente enquanto comandou o Brasil, que era não respeitar o Estado Democrático e de Direito. Muitas pessoas somem, talvez o discurso possa ser evaporado durante a próxima semana por causa do Carnaval, mas nós vamos manter vivo aqui esse debate. De dizer que o golpe não aconteceu por questões objetivas e não porque algumas pessoas das Forças Armadas não queriam. Isso não é uma verdade. Eles não deram golpe porque não tinha apoio internacional, não tinha apoio da imprensa, não tinha apoio dos setores da economia e também não tinha apoio na sua maioria popular. Se eles tivessem esses quatro pontos, talvez, possivelmente, deputado Ricardo, com base nas informações que a gente acordou no dia de hoje, tendo acesso aos documentos da operação do então comandante de ordens, do chefe de ordens deles, o Mauro Cid, possivelmente nós nem deveríamos estar aqui, Chico, se eles tivessem sido eleitos. Teria buscado a gente em casa, como em 64 eles fizeram e como eles tentaram fazer. Eles reuniram várias vezes e combinaram contra a democracia desse país. E aí, no dia 8, foi o ápice para tentar fazer um ato legal a partir do AGLO para o Exército e o Comando Militar todo ter autonomia de continuar com seu processo de golpe. Para nós não é surpresa nenhuma, mas que bom que a Polícia Federal e a Justiça estão atentas para perseguir cada um e cada uma, não e nada além daquilo que não for de direito legal. Nós não queremos que ninguém seja perseguido se não deve nada, mas nós sabemos que cada um deve. E, primeiro, deve explicações, documentais, registros. Nós estamos aqui todos ansiosos para chegar a hora do Jornal da Noite, para sabermos o vídeo do momento da reunião golpista, onde eles não vão poder negar com a imagem da fala colocada, na sala colocada, em tentar atentar contra nós. Guilherme Amado, do Portal Metrópolis, trouxe essa informação de que eles, em reunião, definiram, inclusive, que deveriam tomar uma decisão antes da eleição, porque saberiam que, se fossem derrotados, seriam tarde demais. Tarde demais o quê? Perseguir pessoas e instituições. Palavra do então general Heleno, que estava aqui, dizendo que não combinou nada de golpe, que isso era uma ilusão da nossa cabeça. Dizendo ele que era o momento de tomar uma decisão e não poderíamos esperar, porque senão eles iam se complicar. Estou mudando a palavra porque a palavra lá era baixo escalão. Coisas que não se fala nessa tribuna. Nós precisamos varrer isso do Brasil de uma vez. Essas pessoas não têm projeto de país como não tiveram. Negaram, além da democracia, negaram a saúde pública, o respeito ao povo, o respeito à educação, o respeito às pessoas. Negaram absolutamente, afundaram a gente numa crise sistêmica e agora, quem ainda não for pego, tá, como diz o deputado Gabriel Maga, Miami, partindo para suas ilhas. Mas o Brasil tem acordo de cooperação, para quem não sabe, com os Estados Unidos. Então, a gente pode deportar, caso na investigação se contaste também que essa pessoa fez parte desses atos que atentaram, que, na ilicitude do processo, vai se comprovar. Então, não tem mais o que justificar. Minuta de golpe, reunião do golpe, tentativa do golpe, armaram, inclusive, os comandos para dar o golpe, colocaram a Polícia Rodoviária Federal para impedir a eleição justa e democrática, fizeram a reunião para difundir, o deputado Fábio Flex falou muito bem aqui, para colocar, inclusive, nós temos que pulverizar as fake news de dizer que as urnas não são seguras. Nós não podemos achar isso natural. Encerramos a fala do dia de hoje dizendo que nós estamos aqui muito interessados a acompanhar passo a passo do que a Polícia Federal tem feito, sobretudo nesta capital do país, onde eles culminaram nos seus acordos palacianos ou em determinados locais de hotéis, um golpe. Mas a democracia sairá fortalecida, sem dúvida nenhuma, e continuaremos firme e forte contra todo e qualquer golpismo. E, para encerrar, dizer com muita tranquilidade, deputado Ricardo Valle, que desta vez, nós não podemos permitir nenhuma anistia. Então, é sem anistia para golpista nesse país. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max Maciel. Eu estou inscrito aqui, mas eu vou falar daqui mesmo. Até porque também não poderia deixar de lamentar, né, esse episódio triste da nossa história, que foi essa tentativa de golpe, um golpe militar, com generais participando, juntamente com a culpa do governo Bolsonaro, de implementar uma ditadura militar no nosso país. É muito triste, depois de tudo que esse país passou, esses anos de chumbo, quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram detidas pelo aquele regime, como o país perdeu, né, grandes anos de prosperidade, de crescimento, por conta daquele golpe, e a gente assistir o que nós estamos vendo aí no dia de hoje. Eu estava preocupado, deputado Chico Vigilante, porque a gente sabia que teve essa tentativa de golpe, mas estavam querendo assim transferir tudo o que aconteceu aqui naquele quebra-quebra para aquelas pessoas que foram usadas, aquelas pessoas que estão respondendo, muitas delas estão presas, que ficavam aqui no quartel-general, orando, rezando, fazendo uma série de ações ali, e com a cobertura e com apoio de generais do Exército Brasileiro. Então, inclusive, foram financiados para ficar ali aquele tempo todo. Tudo já fazia parte de uma estratégia. Então, está bem claro que, desde que o Bolsonaro assumiu esse governo e trouxe um monte de militar para dentro do governo, que eles já queriam fazer esse golpe. Eles passaram o mandato inteiro tentando dar um golpe nesse país. E, com a derrota das eleições, eles intensificaram isso ao ponto da gente ver o que aconteceu ali, aqui em Brasília, no dia 8. Felizmente, para nossa alegria, né, chegou na cúpula, chegou nos responsáveis. Então, está claro, e as gravações, as filmagens que eles mesmos fizeram vão mostrar isso. Responsáveis por essa tentativa de golpe, tem nome, tem cara, tem funções. Então, primeiro, o ex-presidente Bolsonaro. Ele sempre quis e trabalhou para esse golpe militar no país. Esses generais que foram, né, alguns presos, alguns que inclusive, tiveram busca e apreensão, esses generais do Exército. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança, o Anderson Torres, e o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Esse partido que foi criado para trazer tudo que é ruim da política para dentro. E como esse PL cresceu, como ele cresceu trazendo um monte de fascista, um monte de deputados, senadores, que não tem compromisso nenhum com a democracia do nosso país. E como conseguiu eleger, como essa bancada é grande. Pessoas que nunca foram da política, militares, ex-militares, secretário de segurança, enfim. Pessoas que não têm compromisso com a democracia foram eleitos. Então, está aí. Está aí as pessoas. Eu estava muito preocupado, achando que não ia chegar nesses camaradas, mas chegou. E eu espero que tenha todo o rigor da lei, que eles sejam presos o mais rápido possível. Não podemos vacilar, não tem conversa. Tem que ir para a cadeia quem tentou atentar contra a nossa democracia. Então, é um dia triste para o nosso país, para a nossa história. Não é de se comemorar, é de se lamentar que ainda no nosso país existe, né, no meio político, pessoas com essa visão de antidemocrática, sabe, de querer aí que o país vire uma ditadura, enfim. Então, todo o rigor da lei, cadeia para o Bolsonaro, cadeia para esse Valdemar Costa Neto, cadeia para esses generais do Exército e cadeia para todo mundo que pensar ou querer ainda, né, em nosso país, atentar contra a nossa democracia. Era isso, ainda pelo comunicado de parlamentares. Deputado Chico Vigilante, quer usar a palavra? Algum deputado quer fazer uso da palavra? Deputado.
Presidente, deputado muito rapidamente, não é um pronunciamento, Mas ontem a deputada Paula falou sobre a questão das saidinhas, o deputado Max também. Eu acho que existe uma sanha hoje no Brasil que me preocupa muito, que quer fazer uma discussão totalmente assodada e que não me parece técnica sobre o sistema penal brasileiro. E esse é um debate que eu acho que nós temos que fazer com muita calma. Foi protocolado um projeto de um parlamentar distrital também querendo caçar o direito, que é hoje um benefício dentro da lógica de ressocialização do sistema penal, que são saídas temporárias. A questão, que é um fato concreto, é que todos que estão cumprindo pena por cometimento de crime no Brasil vão voltar para a rua. Isso é um fato. E nós temos um sistema prisional falido, que não garante educação, que não garante o direito à ressocialização, não possibilita, oportuniza a ressocialização, não garante a profissionalização, que é uma questão fundamental, que é o objetivo do sistema prisional. As saídas, elas acontecem já em quem está no regime semiaberto. São 9 saídas por ano, no caso de quem está nesse período de saídas. Geralmente, está vinculado a estudo, a profissionalização. Tem 2 opções. Ou as pessoas saem gradativamente até saírem do sistema, ou elas saem de uma vez, sem nada. O problema hoje não é as saídas ou as saidinhas. O problema é um sistema completamente falido que não responsabiliza e não oportuniza da forma correta, garantindo ali a ressocialização, a ressignificação daquelas trajetórias, dando oportunidade para a educação, para outras possibilidades para aqueles indivíduos que estão no sistema prisional. Então, esse é um debate, para mim, absolutamente demagógico. Que tenham parlamentares no Brasil, lá no Senado, que queiram ganhar voto com isso, aprovando essa medida, isso é lamentável, porque nós estamos tratando de vidas. São vidas das pessoas. Pessoas, muitas delas, em situação de extrema vulnerabilidade. E eu não falo isso para passar pano para bandido, não. Se a pessoa, porque eles gostam de usar esse termo, se a pessoa cometeu o crime, ela deve ser responsabilizada pelo crime cometido. Mas existe uma lógica na política pública penal, que deveria existir e funcionar, de ressocialização. As pessoas, elas não vão virar fumaça, elas não vão sumir, elas vão voltar para a sociedade. Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer? Que as pessoas voltem melhores ou piores do que elas entraram no sistema prisional. A saída é uma metodologia gradativa de desligamento do sistema prisional. O que ela precisa é de acompanhamento, de supervisão, de acompanhamento técnico, para ver se ela funciona. Agora, a suspensão, jogar para a galera esse tipo de projeto de lei, aprovar algo que não vai ter resultado nenhum, só vai gerar mais revolta e não tem impacto na melhora da segurança pública. Essa é a minha opinião e acho que nós temos que fazer esse debate com muita seriedade e com dados. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Ótimas observações sobre esse tema. Pergunto se algum deputado ainda quer fazer uso da palavra. Encerrando aqui o pequeno expediente, passamos para a ordem do dia, não tendo quórum para deliberar, declaro encerrado a presente sessão.
Falei certo? Certíssimo. Correto.
Estou aprendendo.